Notícias da Assembleia.
A solução da dívida pública de Minas deve se concentrar na receita do Estado e não nas despesas. Para os participantes do painel sobre os impactos da dívida mineira nas políticas públicas destinadas à população, Minas precisa reduzir as isenções fiscais e cobrar débitos tributários de contribuintes inadimplentes. A discussão fez parte do ciclo de debates Endividamento de Minas Gerais, promovido pela Assembleia Legislativa. O superintendente da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, Túlio Gonzaga, afirma que o que é gasto com a dívida deixa de ser investido em políticas públicas. Para ele, a situação prevista para 2024 preocupa, caso o Estado não ingresse no regime de recuperação fiscal. Túlio Gonzaga lembra que sem o RRF, Minas voltará a pagar os serviços da dívida, o que representará cerca de 14 bilhões de reais a mais no ano que vem.
A gente pagando 14 bilhões a mais ano que vem representa um ano de despesa do pessoal dos poderes, um ano e meio de execução do índice constitucional da saúde, um ano de execução do índice constitucional da educação, 100 anos de orçamento da SEDES, Secretaria de Desenvolvimento Social, um ano da folha de pessoal ativa do Estado, exceto saúde e educação, 7 anos de custeio e investimento da segurança pública, 6 anos de investimento em infraestrutura e deixar uma possibilidade de mais de 30% de aumento do pessoal do executivo. Olha os impactos, né, que o pagamento da dívida, um valor estrondoso desse acontece.
O economista do Conselho Regional de Economia, Gelton Pinto Coelho, analisou as leis orçamentárias do Estado desde o agravamento da dívida pública há 20 anos. Ele constatou a redução gradativa de investimentos em áreas como assistência social, infraestrutura e cultura. Ainda de acordo com o economista, o regime de recuperação fiscal agravou essa situação em outros estados e Minas não tem mais onde cortar.
Se o que gerou nos outros estados foi mais dívida, foi mais sucateamento do serviço público, menos serviços entregues à população, vai resolver? Não vai. Nós estamos cortando nesses anos todos. Vai cortar o quê agora? Não tem onde cortar mais. Então, esses cortes, quando você faz de maneira linear, eu vou falar assim, ó, vou cortar 5% de cada área. É diferente quando você analisa assistência, é diferente quando você analisa saúde, é diferente quando você analisa educação.
Para a coordenadora do Sindiúte, Denise Romano, a solução da situação financeira de Minas está no aumento da receita. Ela sugere que o Estado cobre os quase 64 bilhões de reais de débitos tributários inscritos na dívida ativa até 2022.
Deste valor total, em 2022, o governo conseguiu resgatar apenas 770 milhões, ou seja, 1,2% do total a receber. 16,24% ou 10,4 bilhões estão concentrados em 10 devedores e que provavelmente são grandes empresas.
Já a deputada Beatriz Cerqueira, do PT, sugeriu a redução das isenções fiscais. De acordo com a parlamentar, a renúncia fiscal subiu de 4 bilhões de reais em 2018 para 14 bilhões de reais neste ano. E em 2024, as isenções previstas somam 18 bilhões de reais. Beatriz Cerqueira também criticou o plano de recuperação fiscal proposto pelo Executivo. Segundo ela, a adesão ao plano reduz o pagamento apenas nos anos iniciais. Em 2029, com ou sem adesão, Minas já estará pagando o mesmo valor, 13 bilhões de reais. E daqui a 10 anos, a situação se inverte, com serviços da dívida maiores no caso da adesão ao regime. Beatriz Cerqueira diz que quem vai pagar a conta são os próximos governadores.
Se o acordo for homologado, se a Assembleia aprovar a adesão ao regime, o menor período de pagamento será o segundo governo Zema. E a maior parte será num próximo governo, inclusive com valores superiores à hipótese da não homologação. Se não homologação, quem for governador do estado paga 13,87 bi. Homologado, governador que for governador em 2033 vai pagar 18,25 bi. Então quem vai pagar a conta da adesão serão os próximos governos, depois do governo Zema.
As gravações do ciclo de debates Endividamento de Minas Gerais podem ser acessadas no canal do YouTube da Assembleia Legislativa. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Flávio Júnior.